Dispersão do número 6, eu tenho sempre que checar porque eu nunca me lembro. Hoje com um convidado muitíssimo especial, de fora mais ou menos do Science Blogs, Carlos Orsi,
Isso.
blogueiro extraordinário e divulgador científico já bastante experiente.
Ah, obrigado. Experiente.
Apresente-se.
É, experiente quer dizer velho, né? Mas tudo bem. É bom, eu sou o Carlos Orsi, para quem estivesse curioso de ver minha cara. Eu trabalho com divulgação científica desde 1996. Comecei no Grupo Estado, né, que publica o jornal O Estado de São Paulo, aqui em São Paulo. Também sou escritor de ficção, principalmente ficção científica, que eu publico desde 1992. Quer dizer, caí na realidade científica um pouco depois da ficção. Atualmente mantenho o blog carlosorce.blogspot.com e publico umas coisas por aí. Recentemente, no fim do ano passado, tive dois artigos publicados na Folha de São Paulo. E, em termos de divulgação científica, lancei meu primeiro livro de divulgação em 2011, é 2011, que foi o Livro dos Milagres. E é isso aí, legal, muito bom estar aqui no Dispersando, falando com o pessoal do Science Blogs.
Muito obrigado pela presença, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quem quiser participar, estiver assistindo ao vivo no Twitter, porque eu não vou jamais ter um Facebook do Dispersando Scam, vou morrer do juízo. Hashtag DispersandoPod, POD, como em podcast. Façam perguntas, façam coisas, eu vou tentar interagir com todo mundo ao mesmo tempo. Eu sei que vai ser bastante difícil, mas vamos tentar. E eu disse antigo, mas é um veterano. Como a diferença entre o louco e o. Esqueci outra palavra. Quando a pessoa é rica, ela não é louca. Ela
É excêntrica.
é excêntrica, exatamente.
Isso.
Não tomei meu remédio ainda hoje, estou meio agitado. E com a sua ilustre presença aqui hoje, vamos começar aqui nossa. Como eu estava tentando insinuar, você já é um divulgador científico há bastante tempo.
Sim.
Até antes da popularização massiva da internet. Como é que você chegou nesse caminho de se ver necessitado de divulgar ciência? A
Olha,
necessidade fisiológica, né? A gente tem impulso de
no meu
trabalhar.
caso foi, digamos, um hábito adquirido. Eu antes de começar a trabalhar com jornalismo profissionalmente, claro, a gente faz uns bicos, tal, mas antes de realmente abraçar o jornalismo profissionalmente, eu escrevia ficção científica. Que, aliás, no meu plano mestre para dominar o mundo era ser jornalista para pagar as contas enquanto o Jorge Lucas não me descobria e não me pagava bilhões pelas minhas ideias. Como essa segunda parte não aconteceu ainda, eu acabei tendo que virar jornalista sério, que foi meio decepcionante, mas enfim, a vida é feita de pequenas decepções. Mas assim, eu comecei, na verdade, eu disse que eu comecei a divulgar ciência em 96, mas na verdade é a minha memória que me falhou. Minha primeira trabalho como divulgador foi antes da internet, foi num suplemento infantil do jornal de Jundiaí. Bom, eu vivo em Jundiaí, que é uma cidade no interior do estado de São Paulo, a cerca de 60 quilômetros da capital. E ela tem um jornal diário, ela tem três jornais diários, mas o mais antigo chama Jornal de Jundiaí. Ele tem um suplemento infantil e um belo dia o editor do suplemento falou: pô, eu queria fazer uma paginazinha explicando uns conceitos científicos básicos para as crianças. O que é número, o que é espaço, por que o céu é azul e tal. E eu comecei fazendo essa página para ele, que era uma coisa bem básica, tal, mas isso foi em 1993, 1994. Aí, em 96, eu fui contratado para a equipe de internet do Grupo Estado, que era uma das equipes pioneiras. Eu acho que o primeiro grupo de mídia a ter presença na internet no Brasil foi o Grupo Estado, se eu não me engano. O Grupo Estado e JB, no Rio de Janeiro, foram os
Que
dois
era uma
primeiros.
aposta, né? As pessoas não têm muita noção hoje em dia,
Não.
mas antigamente quando a internet surgiu era uma coisa completamente desconhecida.
Não era. Eu lembro até hoje, acho que foi em 1998, que a gente teve uma reunião que o nosso editor-chefe falou: ó, não vamos fechar. essa mídia maluca pegou.
Parece que
Mas
vai dar certo um dia.
Parece que as pessoas realmente estão acessando isso. Mas aí, de novo, né, eu fui para a agência Estado, né, que era das empresas do Grupo Estado, a agência era que tinha a presença da internet mais forte. Eu fui para a agência Estado, meio assim na experiência, quer dizer, precisamos de uns jornalistas meio malucos que estejam dispostos a perder o emprego daqui a 6 meses, se for o caso, para ver como é que funciona essa birosca. E comecei lá meio generalista, quer dizer, era uma coisa muito engraçada, porque entrava a nota de política, de economia, de esporte, e a gente trabalhava tudo. Mas aí um belo dia surgiu uma pesquisa lá dentro, dizendo que o pessoal que acessava a internet naquela época, né, que era a época que só tinha nerd na internet, basicamente, gostava de ler, gostava era três coisas, era mulher pelada...
Eu chamo de os pedreiros da internet, porque eles estavam construindo ainda o ambiente.
Simplesmente a de acesso público. Era mulher pelada, esporte e ciência. Eram os três assuntos que se lia na internet. E eu falei, bom, mulher pelada o Grupo Estado nunca vai pôr, porque afinal de contas é um grupo de mídia vetusto, que tem mais de 100 anos. Tá. Esporte eu não curto, então vou escrever sobre ciência. E, assim, eu já tinha uma afinidade pela área até pela minha queda pela ficção científica. Quer dizer, eu lia muito, eu escrevia, eu pesquisava ciência para os meus enredos ficcionais e tal. Então eu acabei enveredando por aí também e não sei mais. Porque assim, no jornalismo, pelo menos até alguns poucos anos atrás, até começar essa confusão toda de negacionismo do aquecimento global e tal, o jornalismo de ciência ele tinha a vantagem de ser um dos poucos aonde você meio que era livre para fazer o que você quisesse.
Uhum.
Quer dizer, porque o seu chefe não entendia do que porra você estava falando, então você meio que escrevia o que queria tal, e corria atrás das pautas, você se pautava. Quer dizer, se o jornalista de ciência disse que o assunto tal que vai ser na revista tal é interessante, o editor meio que não tinha escolha a não se acreditar. Então era uma área muito livre. E eu tive a sorte disso, eu consegui surfar no jornalismo científico na grande mídia de 96 a 2010. Aí em 2010 o Machado caiu, e agora estou no trabalhando na universidade e estou tendo mais tempo até de cuidar do blog com mais carinho e escrever as coisas mais profundo. Consegui até escrever um livro de não ficção, é uma coisa bem trabalhosa, né? Livro de não ficção é muito engraçado porque você tem que ter seu material de pesquisa à mão, tal. A internet ajuda a pesquisar, mas não é a mesma coisa do que ter uma bibliografia só. E é o tipo de coisa que não dá tempo de fazer se você passa 8 horas por dia trancado no escritório.
E tendo que trabalhar de verdade.
Uhum.
E desde 96 a 2010, que foi uma boa leva ali. E você agora está na Unicamp, né? Você disse que está fazendo, editando o Boletim de Inovação Tecnológica.
Isso, eu sou... tem uma equipe de 3 jornalistas, na verdade eu não sou o principal responsável, mas assim, eu sou membro de uma equipe que faz 2 produtos para a Unicamp. Um é o Boletim de Inovação Tecnológica, que a gente trocou essa semana, inclusive. E outro é uma revista trimestral sobre ensino superior, que é... A universidade deve priorizar a formação profissional ou pesquisa aplicada ou pesquisa pura.
Quer dizer,
a revista ela publica artigos de acadêmicos brasileiros e do exterior sobre isso, e tem uma seção de notícias e reportagens, que é essa parte dessas reportagens para onde eu acabo escrevendo.
Quer dizer que você foi mais um dos pobres jovens que teve... que tiveram a infância roubada pela ficção científica e se tornaram os pioneiros da nerdice nacional, da divulgação científica, porque você também usa, eu sei, mas eu vou dizer aqui para as pessoas, que você gosta muito de Isaac Asimov.
Sim.
Eu acho que isso não é um grande segredo, que usava muita ficção como uma forma de divulgação científica, né? Ele tinha essa... Não era facilidade, porque foi depois de muito treino, mas ele tinha essa veia de se expressar de uma forma que ele conseguiu deixar você dentro de uma história, ao mesmo tempo em que você subrepticiamente aprendia alguma coisa. Ele implantava coisas em você que em seguida você, ah, isso aqui é interessante. Aí ia atrás, aconteceu muito isso. E você então começou como um ficcionista, né? E depois foi, não sei se expandindo ou se diminuindo sua área de abrangência, porque a ficção é limitada até que.
Eu acho que no fim acabou sendo uma expansão mesmo, porque é uma linguagem diferente, é uma forma de fazer as coisas, quer dizer, a liberdade é menor, mas trabalhar com restrições tem suas vantagens, né? Você é obrigado a. Só que não dá para crescer para direita e para esquerda, você tem um jeito de crescer para cima, para baixo, tal, né? Tem suas. Suas vantagens. Mas é engraçado porque no fim as coisas acabam interagindo, né? Quer dizer, um pouco do que eu faço, né? Por exemplo, recentemente tive publicados dois contos, um pela não editora do Rio Grande do Sul, no Ficção de Polpa Aventura, e um no Solar Punk, que é uma antologia de contos sobre energias alternativas, tal. Duas histórias, as duas envolvem, embora tenham enredos bem diferentes, tal, se passem em épocas, lugares diferentes, envolvem questões relacionadas a biocombustível, que é um assunto que eu tenho que pesquisar e escrever não ficção para o Boletim de Inovação Tecnológica, porque é um dos temas quentes de inovação no Brasil, principalmente, é biocombustível, né? Inclusive, o que a gente vai fazer com a cana, com a soja.
Então, uma coisa alimenta a outra, né? A sua busca pela ficção vai ajudando você a coletar mais dados e essa coleta que você precisa para o trabalho você aproveita no.
E aquela coisa, quer dizer, é um tipo de coisa que ajuda bastante, porque é um problema grave que eu acho que muita gente que escreve ficção científica tem, não, hoje em dia menos, mas é um problema histórico do gênero, é o personagem cientista. É que assim, ou é o velhote maluco pai da namorada do herói, ou é o nerd desajeitado que atrapalha quando o capitão da marinha está prestes a matar um monstro e tal. Assim, trabalhar o cientista, o pesquisador, como um personagem real, mais próximo do que as pessoas são, é uma coisa que o fato de eu ser um jornalista de ciência, que conversa muito com cientistas, entrevista os caras, lê os papers e tal, me ajuda. Quer dizer, eu tenho uma visão menos estereotipada da profissão, do tipo de personagem e tal. Isso é uma coisa que ajuda bastante. Principalmente no Brasil, né? Onde acho que poucas pessoas têm oportunidade de. Seu vizinho não é cientista, né? Ele pode ser motorista de ônibus, ou advogado, ou médico, ou pedagogo, mas cientista é muito difícil.
Que é um dos propósitos deste espaço aqui do Dispersando, dessa versão 2.0 em vídeo, é justamente mostrar para as pessoas que cientista é uma pessoa normal, né? Que aceita participar de uma entrevista em vídeo de outra cidade e tirar um pouco do, como você disse, do estereótipo do cientista recluso ou que não, só tem um assunto, que ele é especialista naquilo, não sabe de mais nada, né? Que não sai, que não se diverte. Não, cientistas são pessoas normais, como quaisquer outras, um pouco quebradas, mas normais. Você disse do velhote, que é uma. Às vezes ela até o alívio cômico da história, tem um atrapalhado e tem às vezes, muitas vezes, não sei se é a maioria, mas consideravelmente, o vilão da história, né? É um louco, geral, que tem a frase do cientista maluco, né? O termo cientista maluco. E pouquíssimas vezes os cientistas são tratados como cientistas, né? Às vezes eles são retratados como eles realmente. Aliás, eles são retratados como heróis, às vezes, mas poucas vezes os cientistas são mostrados na ficção como cientistas. Né? Um dos poucos exemplos que eu consigo pensar aqui é o de Andromeda Strain, que eu não lembro como é o nome em português, de
O
Michael
Enigma de
Crichton.
Andrômeda.
Isso, um Enigma de Andrômeda. Que os cientistas estão fazendo o trabalho deles, né? O livro discorre acerca do trabalho dos cientistas em
É
lidar com o
importantíssimo.
problema.
Sim, às vezes assim, tem, acho que a ficção, principalmente a ficção internacional mais contemporânea, é meio que superou esse problema, né? A literária, pelo menos. Mas assim, no cinema, na televisão, a coisa ainda continua. Essa coisa do alívio cômico que você comentou é interessante, porque outro dia eu estava relendo Tarzan dos Macacos, o primeiro romance da série. E o pai da Jane, do Tarzan, é um cientista, ele é um biólogo. É por isso que a gente vai parar na África, ela está acompanhando o
Isso.
pai numa pesquisa. Um velho é um idiota. Ele se perde, ele acha que está indo para o norte, está indo para o sul. Começa a discutir sobre conjugação de uso em latim, não nota que tem um tigre prestes a pular no pescoço dele. Sim,
Mas
é claro,
convenhamos,
sim.
ele é só um biólogo.
Olha o preconceito, olha o preconceito.
Não é preconceito, é convívio. Science Blog tem
Ah.
muito biólogo. Olá para todos que estão assistindo.
Aí, gente.
Ele é um explorador da época das grandes explorações, né, que vai para a África para desbravar certas áreas, né, leva a filha. E eu não me lembro exatamente, mas ele volta e deixa a filha lá, ou ela se perde?
Não, na verdade eles voltam juntos, mas
Ah, tá.
pra você ter uma ideia do nível do cara, mas bem que hoje em dia de repente isso até acontece de novo. Ele tem problemas de financiamento para a sua pesquisa. Aí ele promete a filha em casamento para um ricaço em troca do cara financiar a pesquisa dele. E aí a Jane não pode ficar com o Tarzan porque o pai prometeu a mão dela em troca do dinheiro para a pesquisa. Isso pode ser uma solução para os brasileiros que estão reclamando do CNPq, tenham filhas bonitas.
E
E
vendam as.
resolvam seus problemas, né?
Troquem por camelos e vendam os camelos. Vai para a Arábia Saudita, troca por alguns camelos, vai na Austrália, vende os camelos a um preço ótimo e volta com a pesquisa financiada. Eu confundo Tarzan com Mowgli às vezes, aí na minha cabeça as histórias são uma só. E falando da divulgação, mas vamos falar também bastante de ficção científica. Você deu uma entrevista, até entrevistei. A entrevista dele saiu hoje, mas eu entrevistei semana passada do pessoal do Rock Consciência, que você participou também
Ah, sim.
de um programa com eles falando sobre Asimov, que é, eu acho que hoje em dia, minha maior obsessão é Isaac Asimov. Porque assim, eu não, eu sou altamente obsessivo, mas nunca pela mesma coisa durante muito tempo.
Ah, conheço isso.
Eu estou caçando em sebos, né, os livros, porque não é impossível se achar. Tem esse aqui que fala do começo, né, da carreira dele. Ele mostra os primeiros textos que ele escreveu profissionalmente, e dá para notar a diferença, né? Ele com 17, 18 anos escrevendo, e ele já depois de adulto
Adulto.
escrevendo. É como eu disse, ele não tem, não é um dom, não é uma coisa que. É treino, né? Ele passou muitos anos escrevendo e chegou no.
Assim, parte é treino, eu acho, mas assim, parte eu não diria dom, porque é muito forte, mas assim, o que a pessoa capta ao longo da vida, tal, não é só mas claro, o artesanato tem sua importância. Pois é, uma coisa que o Asimov dizia que é engraçado, ele dizia que todo mundo falava para ele que a melhor coisa que ele tinha escrito na vida era o conto O Cair da Noite. Diz, você conhece esse? É uma história assim, é bem complexa, né? Quer dizer, o planeta tem quatro, cinco sóis, e uma vez a cada milênio todos os sóis estão no hemisfério oposto da civilização. Então é a noite, mas assim, então para eles a noite é uma coisa mítica. E é bem é cientistas em ação, né? Quer dizer, os caras têm esse mito de que existe uma coisa chamada noite, mas eles não acreditam, porque ninguém nunca viu. Mas então eles tentam simular como seria a noite e tal, papá. Mas ele fala, pô, eu escrevi esse conto na década de 40. De lá pra cá não fiz nada melhor, quer dizer, então que cazzo é isso, né? Mas então, eu acho que assim, não é só o treino também, tem uma série de outras coisas, o momento,
ambiente psicológico que o cara tá, tá. Mas realmente, quer dizer, o treino, ele ajuda até um certo grau. Sem ele, você não consegue. Mas acho que não é só ele, tem muitas outras coisas. Mas o Asimov, acho que é dele uma frase, quer dizer, que se ele tinha um dom, era de pensar e se expressar com clareza.
Um dos livros que eu gosto mais dele é Os Próprios Deuses, que começou no começo do livro, ele explica um pouco, tem um amigo dele, que eu não me lembro agora quem era, porque eu tenho os livros estão ali, mas eu não vou lá buscar, não vou me dar esse trabalho. Eu devia ter pesquisado melhor. Um amigo dele, na entrevista, falou de um elemento químico qualquer e de um peso atômico qualquer que não era o daquele elemento. E ele usa essa frase do amigo dele naquele momento e cria um universo onde aquele elemento tem aquele peso atômico, né? Então ele faz uma coisa que eu acho fantástica. No começo do livro, as primeiras 15 páginas, você... O que está acontecendo? O que é isso? Você está doido? Está faltando página aqui? O que é que está acontecendo? Aí depois você entende, né, o que está... E nisso ele aproveita e ele dá uma aula de química. Né? Você fica... Sim. Acaba o livro e você... Ah, pai, é por isso que isso é assim. É essa coisa que eu digo, usar a ficção como uma forma de divulgação científica.
É engraçado que tem muitos críticos literários que reclamam disso, né, da ficção científica. Eles falam, pô, literatura tem que ser mais que um artigo de divulgação com diálogos. Falou, tá, mas se é um artigo de divulgação com diálogos, também pode ser super legal. Se os diálogos forem bons, se a divulgação for bem feita.
Ou se for uma história boa, que por acaso tem uma divulgaçãozinha no meio, né? Tem um contrário. Eu lembrei de outro agora que eu não lembro o título, que é um planeta que gira ao redor de uma gigante vermelha, que é habitado por micro-organismos que formam, spoiler, que formam uma mente do tamanho do planeta, e algumas pessoas conseguem se comunicar, as pessoas mais criativas conseguem se comunicar com essa mente planetária. Alguns ficam loucas, outras realmente conseguem manter um diálogo. Eu acho que a heroína da história é uma criança, porque por ser mais criativa, por não ter tantos preconceitos. E no final do livro você percebe que você acabou de ter uma aula de física e de biologia, porque ele mostra que a evolução da vida naquele planeta foi lenta demais, porque o Sol, essa gigante vermelha, dá muito pouca energia, então não tem energia suficiente para causar a evolução de seres multicelulares. E talvez uma pessoa, um leigo completo, que só gosta de ficção científica, leia o livro e ache a história boa e interessante. Pronto. Uma pessoa que sabe um pouquinho mais vai entender que acabou de ter uma aula, né? De duas coisas diferentes. Ele mostra como é que é a evolução de um sol, e ele mostra como é a evolução biológica e a relação entre os dois. Então essas afirmações do tipo um artigo com diálogos, eu acho que fica muito... subestima muito a arte, né?
Que pode ser, é verdade.
Porque a história é sempre... a trama sempre em primeiro lugar.
E é parte do desafio, é você criar uma trama que não viole os fatos. Que é a principal, a grande distinção entre ficção científica e fantasia, né? Que na fantasia o cara inventa as regras dele, e beleza, ficção científica não. Você tem as regras tão dadas aí e trabalha com elas. Mas ele também tem uma vertente de ficção científica com um aspecto social que é menosprezada. Então tem um conto dele que até está numa antologia assim, dos grandes contos de ficção científica americanos do século XX, que é sobre um asteroide colonizado, né, quer dizer, artificialmente, tal, quer dizer, cavaram umas cavernas nele e tal, lá dentro. E que o asteroide tem um cara que é o cara que cuida do esgoto. Porque, pô, é um ambiente fechado, né? Então tudo que as pessoas produzem tem que de alguma forma ser tratado, reciclado e tal. Só que esse cara é um pária. Ele é um intocável, ninguém, não tem amigos, não tem nada. Quer dizer, a mulher dele é uma imigrante de outra colônia, porque nenhuma mulher de lá aceita ficar com ele.
E ele tem um filho. E aí ele faz uma greve. Fala, se vocês não aceitarem meu filho como membro igual da sociedade, não tratarem ele como uma criança normal, eu não trabalho mais nessa porra. Só que ninguém tem coragem de ir lá e assumir o cargo dele, porque todo mundo acha que ele é um serviço imundo, insuportável e tal. E aí chama um diplomata para tentar convencer o cara a voltar ao trabalho. E a história, eu não vou entrar no spoiler, é o dilema moral do diplomata, porque por um lado, se ele engabelar o cara e fizer o cara voltar a trabalhar, pô, vai estar sacrificando o futuro da criança e tal. Se ele não engabelar o cara, a população australiana é tão preconceituosa e se recusa tanto a assumir a função de reciclagem, que os caras vão morrer soterrados na própria poluição. E aí ele constrói essa tensão muito bem. E é um tipo de história, é uma história pequena, curta, mas tem um impacto muito, muito forte.
Até as histórias pelas quais ele é mais famoso, que são as de robôs e da fundação, mexe muito com a sociedade, né? Com sistemas sociais grandiosos e pequenos. O primeiro do robô dele, acho que é Hobby, lida justamente com essa questão do quase humano, né? Daquele preconceito contra o quase humano. Vários outros lidam com isso, até quando a fundação encontra com os robôs, né? Aqueles crossover que ele escrevia, tem muito disso. Em alguns lugares onde a fundação começou a se desenvolver primeiro, aliás, onde a fundação não, onde os primeiros passos do império foram se espalhando, robôs são proibidos, em outros lugares eles são completamente necessários, né? Indispensáveis.
A própria série Fundação é uma das que mais inspirou cientistas sociais, pelo menos os ganhadores do Prêmio Nobel. Né?
Uhum.
Você pega os Nobel de Economia dos últimos 10 anos, tem 3, 4 ganhadores que confessam que viraram economistas, psicólogos, sociólogos, porque se encantaram lendo Fundação. Teve um que confessou isso pra mim até, agora vou fazer um pouco de bragging rights. Bragging rights. Quando eu ainda estava no Estadão, vieram os ganhadores de uma palestra aqui em São Paulo, e eles iam dar uma entrevista coletiva depois. E eu comecei a ver a biografia deles no site da Fundação Nobel, até para ver o que eu pergunto para esses caras. E um deles falava que ele se interessou pela economia depois de ler um livro de ficção científica. Ele não falava que livro. Eu, na coletiva, perguntei se teria sido a fundação dos irmãos. Ele falou: é claro que foi. Isso porque o Paul Krugman já estava. Já tinha dito que tinha sido fundação, a inspiração dele. Esse cara, cujo nome me escapa, eu não lembro o nome do cara, eu lembro o que ele me disse. Também confessou depois e tal. Pelo jeito, é o Asimov, né, que é um cara visto como um escritor de ficção, Hyde, voltado para ciências exatas e tal, no fim um grande inspirador de cientistas sociais. Isso é muito engraçado.
Era uma coisa que, ainda bem que você falou nisso, que eu já tenho o gancho. Você é a favor da ficção hard ou você é mais para a ficção soft? E qual é a diferença, para quem não sabe?
Então, vamos saber a diferença. Tradicionalmente, divide-se ficção científica entre ficção científica hard, que é uma que está mais preocupada com especulação científica a partir do conhecimento científico atual. E uma preocupação até a parte que nem o romance policial clássico. Todas as pistas que o detetive tem, o leitor também tem que ter. Na ficção científica hard, todos os fatos científicos importantes para a trama tem que corresponder ao conhecimento científico da época em que a história foi escrita, ou ser algum tipo de especulação racional, lógica, em cima desse princípio. E geralmente isso é válido para ciências chamadas ciências duras, né? Física, química, astronomia, assim por diante. Já a ficção científica soft, ela ou usa o cenário futurista, alternativo, extraplanetário, para algum tipo de cara, me fugiu a palavra, alegoria, ou seja, a preocupação é menos com a consistência do cenário do que com o que está sendo contado, e da forma como as pessoas interagem naquele cenário, ou é a que especula com base em ciências sociais, quer dizer, um planeta onde todo mundo é homossexual e as pessoas só se reproduzem em chocadeiras artificiais, ou um planeta onde não existe desigualdade social, ou um futuro onde o Partido Verde conseguiu dominar a Terra, então não há mais exploração de recursos naturais que é a vida da natureza. Quer dizer, é a ficção onde a especulação não é com base nas ciências físicas, mas com base ou nas ciências sociais, ou até sem base em si nenhuma. São especulações de natureza social, psicológica, que podem ser alegóricas ou simplesmente interessantes do ponto de vista do autor. É assim, eu acho que tem lugar para as duas são muito legais, as duas podem funcionar. Eu gosto mais, eu tenho mais prazer em ler e me escrever a vertente hard, que assim, eu considero mais desafiador.
Que é como eu não lembro de quem é o livro, nem lembro o nome do livro, também não ajuda muito. Faz muito tempo que eu li que dizia que uma história boa tem que ter um milagre por história, né? Tem que uma coisa ser diferente, o resto tem que ser perfeito, tem que ser como é. Mas uma coisa você tem essa liberdade de ter um milagre por história, que é isso da ficção rara. É um mundo onde as leis físicas são obedecidas, mas que uma coisa é diferente das outras, como viagem superluminal, esse tipo de coisa. Você acha melhor...
Assim, eu acho que essa é uma estratégia válida. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é tentar raciocinar o enredo com base nas limitações que a gente tem. Por exemplo, eu escrevi um conto que saiu faz tempo, deve sair um livro novo, vou publicar uma coletânea nova de contos esse ano, espero que saia. Que é basicamente, vamos supor uma civilização galáctica onde não existe voo superluminal. Como é que esses caras se viram? Aí eu pensei, eles podem manter, digamos assim, uma força militar em órbita super acelerada de um buraco negro. Então aqueles milicos não envelhecem em relação ao restante da galáxia. Então sempre que eles precisarem, eles sabem que eles têm aquele pessoal super treinado ali. Mesma história fora da base, correndo num ritmo muito mais rápido e tal. Ou também aquilo, você não tem voo superluminal, se a sua nave cai no planeta, você sabe que você só vai ser resgatado dali a décadas, ou até seus descendentes vão ser resgatados dali a séculos. Quer dizer, que tipo de cultura surge num contexto desses? Tá? Eu acho que assim, raciocinar em cima das limitações é um caminho... É interessante, não é o único caminho, às vezes enche o saco, chuta as limitações, vamos botar um portal de hiperespaço aí e tal. Se a história pede, a história pede.
Mas eu acho que um mecanismo gerador de histórias muito interessante e que é subestimado às vezes é esse, de pensar nas limitações como um fato gerador do enredo. As limitações que a ciência dá hoje.
Eu acho que limitações ajudam, às vezes, até mais do que liberdade total, a expandir a criatividade, né? Você tem que se forçar a se manter dentro de um certo padrão, dentro de certos parâmetros e criar uma coisa interessante a partir dali. Eu acho que eu tô tentando já há uns 2 ou 3 anos escrever 3 contos que eu não consigo acabar, porque não... Né? Eu leio, aí deixo, guardo, aí releio, aí escrevo uma coisa, aí deixo, guardado. Aí agora eu vou ver se eu consigo finalmente acabar, pra ver se vai pra frente. São baseados são dessa parte mais hard de ciência, que eu sempre gostei muito, sempre é o tipo de história que mais me agrada. Eu vou ver se este ano eu consigo fazer alguma coisa com elas. Voltando um pouco aqui para séries dos novelistas que foram influenciados por Asimov, eu descobri, gravando este programa com o Marcelo Boreto, do blog Simbio Brasil, que existe um ramo da física chamado sociofísica, que é a psicohistória. É uma física social, né? uma forma de entender a sociedade como um fenômeno físico, que é a analogia que Asimov faz de a população como um gás. Né? Você não sabe o que é que uma partícula, uma molécula de gás vai fazer, mas você sabe como o gás como um todo vai se comportar. Essa sociohistória, aliás, sociofísica tá buscando entender essas interações.
Tem um livro de um divulgador de ciência em inglês, chama, não sei, acho que não foi traduzido, acho que chama Critical Mass. O autor é alguma coisa Ball, não sei se é Philip Ball. É um cara que era um jornalista da Nature até algum tempo atrás. Que é isso, é uma história disso, das tentativas de tratar as questões da psicologia e da sociologia. Com modelos inspirados na física. Ele cita um experimento no livro muito interessante, em que assim, pegaram-se uma simulação de computador, onde pegaram-se países que participaram da Segunda Guerra Mundial e definiram os países como partículas dotadas de dois tipos de carga, que é a carga era poder, quer dizer, que era um número que saía da riqueza, do tamanho do território, a força militar, e alinhamento ideológico, quer dizer, as democracias e os fascismos. E jogaram com as regras assim, quer dizer, poder repele poder, quer dizer, dois países muito, muito poderosos tendem a se estranhar, mas democracia atrai democracia e repele fascismo, e fascismo atrai fascismo e repele democracia. E aí eles terminaram com dois clusters de partículas que eram muito parecidos com os aliados e o eixo, com as coalizões que realmente lutaram a guerra.
Uhum.
Quer dizer, eu acho que esse tipo de modelagem é aquela coisa, quer dizer, não tem poder preditivo, pelo menos não tinha.
Né? Mas são os primeiros passos. Né?
São os primeiros passos, eles fizeram uma retrovisão. Mas é um tipo de coisa interessante. Eu imagino tentar fazer uma modelagem dessa com o cenário político brasileiro. De ver se você consegue reproduzir. Só que a partícula PMDB é atraída por tudo. Né?
Pois é, tem esse problema que ia ter um super cluster, né? De
uhum.
Que ia ficar só se revirando e se invaginando. O que mais? O que podemos falar? Eu tô adorando essa discussão. Por mim, ficaremos aqui até cansar.
Opa!
Você talvez canse antes, que aí é mais tarde onde você está, aqui é uma hora menos.
Ah, que farra. Nós vamos sair do horário de verão algum dia desses, espero.
Eu não sei que dia acaba o horário de verão. Eu tô combinando todas as entrevistas para o horário de verão. Eu espero que não acabe antes de eu perceber, que aí o pessoal vai me esperar sempre uma hora antes. Comprem os livros de Carlos Orsi, que são... Dois legais, As 10 Torres de Sangue, o mais recente, o Livro dos Milagres, Guerra Justa e Nômade, que são os livros que remetem dinheiro para o seu bolso.
Sim, sim, exatamente.
Tem outros, né? Tem alguns contos, coleções de contos.
Pelas quais eu, infelizmente, não sou remunerado. Mas os contos dessas coleções, os melhores deles estão disponíveis na Amazon.br para download para Kindles e iPads e coisas do gênero. Disponíveis isoladamente.
Eu tô com medo de passar meu Kindle para a Amazon daqui, porque ela tá com a mania feia de apagar as coisas.
Não, a Amazon daqui ela ameaça apagar as revistas. Tem assinatura de revista?
Eu não sei. Talvez minha mulher tenha, não sei ainda.
Eu não passei por causa disso. Eu tenho assinaturas de algumas revistas que diz que eles não transferem. Então
pois beleza. É. Então comprar um Kindle daqui mesmo, mas...
Fazer uma conta aqui, né? Não é ideia.
Visitem Carlos Orsi, orsi.blogspot.com.br. Tem ponto .br agora,
tem
né?
Sem
.br.
Não?
Acho que agora é um autocompletado. Carlos Orsi.blogspot.com. Comprem os livros dele, que ele Porque são bons mesmo, né? Ajuda ele, ele merece tal, essas coisas que ninguém liga, mas comprem porque eles são realmente bons.
E ajudem o Carlinhos a parar de fazer jornalismo, quero escrever.
É, realizem o sonho do Carlinhos. Virar um escritor full time.
Full time.
Mas ainda dá tempo, ainda dá tempo.
Vamos conversar. A expectativa de vida brasileira está aumentando.
Se não der nada certo, pelo menos eu vou viver mais tempo com esse sonho.
Exatamente.
Sigam Dispersando no Twitter, arroba dispersandopod. É, subscrevam nosso canal no YouTube, youtube.com/scienceblogsbrasil. O que mais? Gemais. Circulem no Gemais, Dispersando Podcast. E-mail para dispersando@gmail.com ou dispersando@scienceblogs.com.br. Estamos evoluindo depois de vários anos. E, Carlos, você quer deixar mais alguma coisa? Faltou falar de alguma coisa que você queria?
Olha,
de interesse?
Eu creio que não, acho que nós cobrimos bem o território.
Bem tempo legal. Que nós temos, né? Porque o YouTube fez a besteira de me deixar gravar indefinidamente.
Olha, que legal. Não, acho que eu já sim, acho que a gente cobriu bem o território. Só realmente convidar as pessoas a acessar pelo blog. E se interessarem pelas obras de ficção, por favor, estarão todos muito bem-vindos. Me detonem no Scooby depois, beleza, já estou acostumado, não tem problema nenhum.
Leiam o blog dele, que é muito excelente, completamente ótimo.
Ah, obrigado, obrigado, obrigado.
E acho que é isso. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite.
Eu que agradeço o convite, afinal, tanta gente legal por aí, você vai perder tempo comigo.
Muito obrigado. Tchau, pessoal.
Até mais para todos. Ups, aqui. Até mais.